Graça e paz, amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler os versículos 4 e 5. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Vamos abrir também Tiago, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 até o 6. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai-vos vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos ler também Romanos, capítulo 8, apenas o versículo 26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por fim, vamos ler Atos, capítulo 4. Vamos ler do versículo 24 ao 31. E, ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo. Porque bramam os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o ungido e contra o Senhor. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. E quanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai, nós te louvamos pelo teu falar, por esta reunião. Senhor, nós te pedimos, glorifica o teu nome. Nós estamos aqui para te honrar. Nós estamos aqui para te ouvir. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos de ti na nossa experiência, no nosso dia a dia. Abre os nossos olhos. Dá-nos uma visão clara da tua glória. Dá-nos uma visão clara da tua majestade, da tua santidade, da tua formosura, para que possamos adorar-te na beleza da tua santidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. A última vez que pudemos estar ministrando, nós falamos, começando com João 15, sobre sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos lembrar que essa palavra podeis, né, que está aí no versículo 4 e versículo 3 do capítulo 15 de João, é a palavra grega dynamos, né? É um texto que está falando sobre poder. Está dizendo que fora do Senhor nós não temos poder, não há dynamos em nós, né? E nós sabemos que é um texto que está falando sobre o trabalho do Espírito, de nos vincular a Cristo, nos comunicar Cristo através do seu ministério, de nos guiar a toda a verdade, né? A palavra verdade, palavra grega aletheia, que significa também realidade. Ele não quer nos dar conceitos, ele quer nos levar a uma experiência, a uma realidade, não uma questão de ter um conceito na cabeça, é uma experiência de vida. Estamos juntos, irmãos? Isso que João 15 está nos expondo. Então nós caminhamos para entender que o Espírito deseja nos ajudar nas nossas fraquezas, onde nós vimos lá Romanos 8, 26, e ele começa com algo que talvez alguns de nós achem bem simples, é a nossa fraqueza na oração. Sem o Espírito, sem estar em Cristo, nós nem sequer podemos orar. Estamos juntos, irmãos? Né? Então ele começa por ali, né, o maior capítulo da Bíblia que fala sobre o Espírito Santo. É o capítulo 8 de Romanos. É o capítulo, assim, por excelência, que vai falar do ministério do Espírito. Que vai dizer sobre esse espírito de filhos que nós recebemos. Não é espírito de servidão, não é espírito de escravidão, é espírito de filiação. Estamos juntos? É? E aqui vai expressar esse ministério do Espírito através da sua ajuda nas nossas fraquezas, os seus gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. No versículo seguinte, ele vai dizer que o Espírito que conhece a vontade do Pai vai orar de acordo com a vontade do Pai por nós. Amém? Ô, irmãos, isso é tão libertador, porque as nossas orações muitas vezes são tolas. Muitas vezes elas são completamente desalinhadas da vontade de Deus. Mas o que o Espírito está fazendo através da nossa vida de oração é nos alinhando com o Senhor. É nos libertando da nossa tolice, da nossa vida tão terrena, tão presa às coisas da terra. E o Espírito, através desses gemidos inexprimíveis, está gerando em nós uma vida em linha com a vontade de Deus. Amém? Então, nós finalmente chegamos em Tiago, capítulo 4, que é um exemplo de uma oração que não recebe a ajuda do Espírito. É o exemplo de uma vida de oração que não está aproximando as vidas a Deus. Ao contrário, nós vimos ali que o autor, né, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo que a vida de oração daqueles irmãos é uma expressão da infidelidade deles a Deus. Amém? O fim de semana passada, nosso irmão Humberto, compartilhando aqui, compartilhou sobre esse capítulo 4 do livro de Atos. E aqui sim, no capítulo 4 do livro de Atos, nós temos uma oração alinhada com o trono de Deus. Uma oração que de fato está de acordo com a vontade dos céus. Amém? E hoje o meu intuito é que a gente possa ver um contraste entre o capítulo 4 de Tiago e o capítulo 4 de Atos, analisando essas orações e vendo o porquê uma é a expressão da infidelidade dessas pessoas a Deus e porque a outra é a expressão de uma vida de fato guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, e eu queria que você ficasse, abrisse lá no Tiago 4, eu queria te chamar a atenção para o versículo 5 e 6. Ele está explicando por que eles não têm nada, né? Então ele começa, primeira coisa que nós vimos, é a experiência de comunhão deles, é uma experiência ruim. Nós já vimos que o versículo 1, que está falando dessas guerras e pelejas, não está falando das guerras e pelejas do mundo. É a que tem entre eles na congregação. Amém? E que esses problemas de relacionamento na congregação nada mais são do que um reflexo do estado do coração de cada um. Porque eles não são guiados pelo Espírito, mas eles são guiados pelo próprio desejo, pelos próprios prazeres, né? Eles querem caminhar na casa de Deus pelo que eles gostam. Ah, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto desse jeito, fulano gosta do outro jeito. E cada um está procurando fazer a sua própria vontade. O resultado disso é divisão, é guerra, é briga, é o oposto de comunhão. Estamos juntos? Né? Então é isso que eles estão experimentando. E o que o Espírito Santo está nos trazendo aqui é que essa vida de comunhão quebrada, de guerras, de pelejas, de contendas, é uma expressão de quão distantes eles estão de Deus. Então ele vai falar que apesar deles serem muito brigões, brigarem por tudo, terem peleja com todos, eles não alcançam nada. Apesar de viverem cobiçando, desejando, almejando, estão sempre de mãos vazias. E aí a primeira coisa que ele coloca, vocês estão assim porque não pedem. Amém? É? Já vimos isso, a questão de a gente brigar com os homens, brigar com as circunstâncias, mas não entrar em um lugar de guerra espiritual, de mover os céus, de lutar juntamente com Deus. Né? De termos a nossa guerra para o inimigo certo. Nosso inimigo não são as pessoas, não são os irmãos. Nosso inimigo é o diabo. Né? E a gente deve aprender a vencê-lo através de oração. Então eles brigam, brigam, brigam e estão sempre derrotados. Estamos juntos? Né? E então, versículo 3, ele diz, alguns pedem, né? Pedis, mas pedis mal. E nós vimos que esse pedir o mal não está falando de nada exterior. Não é uma fórmula, não é uma posição, não é a altura da voz. É a intenção do coração, motivação errada. A base da oração deles é o próprio desejo. A base da oração deles é o próprio prazer. Eu quero coisas, né? E então, o versículo 4 vai deixar claro o problema deles. Se o problema de vocês, a oração de vocês é errada, vocês pedem mal, porque o que vocês amam é o mundo. O coração de vocês não está em Deus, o coração de vocês está no mundo, né? E aqui ele vai usar essa expressão que é muito pesada, adúlteros e adúlteras, né? Em Provérbios a gente vê que um dos sérios problemas do adultério é que ele retira o recurso que devia suprir a família e vai ser gasto com a amante. E ele está fazendo essa comparação. Deus para vocês é só um recurso, é só um meio. Vocês conseguem coisas com ele, mas vocês querem usar esses recursos para gastar com a sua amante, que é o mundo. Que o seu prazer está lá. E isto é inimizade contra Deus. Amém, irmãos? Eu creio que nós devemos refletir muito sobre a nossa vida de oração. Orações não respondidas. O que nós experimentamos na nossa vida de oração? O que é que nós estamos chamando de vida de oração? Porque a vida de oração desses irmãos, ou o que eles chamavam de vida de oração, a palavra aqui está chamando de adultério, de amizade com o mundo. E então eu quero chamar a atenção para vocês para esse versículo. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes ele dá maior graça. Amém? Irmãos, aqui está deixando claro o anseio do Espírito de trabalhar na vida desses irmãos. Aqui, quando nós pensamos que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis, é como se o Espírito estivesse aqui dizendo para eles: deixa eu ensinar vocês a orar. Deixa eu participar da vida de oração de vocês. E os irmãos estão na soberba dizendo: eu não preciso, eu sei muito bem o que eu quero. E o Espírito está aqui pelejando, porque oração não é um meio de conquistar coisas, é um meio de ser conquistado para Deus. Amém? Deus não precisa das nossas orações. Deus não ganha nada com as nossas orações. Nós é quem precisamos da oração. Nós é quem somos mudados pela oração. Nós é que somos quebrantados pela oração. Somos nós que mudamos. É? Segunda coisa que ele vai expressar aqui é que o Espírito Santo não tem lugar na oração deles. Conhece a história? Né? Antigamente eu dizia assim: ó, fulano está em cima do muro. Ele vive com um pé na igreja e outro no mundo. Mas um dia me contaram uma história assim, que tinha um homem que estava em cima do muro. Do lado de cá estava o céu, do lado de lá estava o inferno. Diz que os irmãos lá no céu gritavam e diziam para ele: sai do muro e vem para cá. Diz que o povo do inferno estava nem aí para ele, não dizia nada, completamente indiferente. E ele virou para o diabo, viu o diabo lá e falou assim: ô, o povo lá do céu vive dizendo para eu sair daqui, para eu ir para lá, por que você não faz nada? Diz que o diabo sorriu para ele e disse assim: o muro é meu. Estamos juntos, irmãos? Não existe essa história de vida dividida. Se você está dividido, você já não está. Estamos juntos? Né? O Espírito tem ciúmes de nós. Ou nós somos totalmente dele, ou não somos. Ou nós estamos submetidos a ele, ou não estamos. E por não reconhecer a fraqueza, é que ele vai dizer também que isso que eles chamam de vida de oração é uma expressão de soberba. Que Deus não precisa ser convencido pelas orações dele para abençoar. Deus está louco para abençoar, porque o caráter dele é ser gracioso. O caráter dele é ser abençoador. Ele está procurando um espaço para abençoar. Mas eles, na soberba, não dão lugar para que Deus possa abençoá-los. E por isso eles não podem experimentar da graça. Porque graça, irmãos, é algo que somente o humilde experimenta. Segunda coisa que nós podemos aplicar com relação a esse Deus da graça aos humildes, mas resiste aos soberbos, é que, irmãos, eles caminham em justiça própria. Oração para eles não é usufruir da graça de Deus. Oração para eles é: eu cumpri a minha obrigação religiosa. É a mentalidade do fariseu de bater a mão no peito e dizer: eu orei, né? Eu lembro uma localidade onde eu servi, e os irmãos me diziam assim: tem um irmão aí que ele se gaba de dizer que ele ora 3 horas por dia. E ele orava mesmo, entrava no quarto dele e ficava lá orando 3 horas por dia. Mas os irmãos de lá me diziam assim: só tem um problema, quando ele sai do quarto, Deus não sai com ele. Ele sai ferindo os irmãos tudo, julgando os irmãos tudo, se achando melhor do que todos. Que afinal ele ora 3 horas por dia. E um dia depois dele ferir tantos irmãos, um irmão virou para ele e disse assim: faz o seguinte, não ora 3 horas, não, ora 24 horas. Fica lá dentro do seu quarto, não sai de lá. Por favor. No dia que você decidir sair do seu quarto, sai junto com Deus. Mas se você sabe estar com Deus só lá no seu quarto, fica lá. No dia que você aprender a andar com ele, aí você sai. Você vai poder ser uma bênção no nosso meio. Estamos juntos, irmãos. Pessoas que caminham em justiça própria. Pessoas que estão tornando práticas espirituais, em vez de entender o privilégio que eu tenho. Por quê? Não porque eu sou algo, mas por causa do que ele conquistou na cruz por mim. Né? E de entender o propósito de edificar a vida das pessoas, de ser um instrumento, um cooperador do Senhor, né? E sair da justiça própria, caminhar em humildade, porque eu não merecia esta graça de estar diante da face do meu Deus. Amém? Por fim, nós vimos aqui que a única solução para esse povo é o caminho do arrependimento. As palavras também são fortes, é: senti as vossas misérias. É, o estado deles é miserável. Né? É, tirai, né, mudai o vosso riso por pranto, lamentai e chorai. Amém? Vamos voltar agora lá para Atos capítulo 4. Nós queremos ver esse contraste muito claro que nós temos aqui. Então, versículo 24. E ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Amém? Então, preste atenção como começa aqui. Este momento de oração deles, eles contaram uma experiência, a tribulação que eles tiveram depois de serem presos, ameaçados, a não pregarem mais o evangelho, a não anunciarem mais a ressurreição do Senhor Jesus. Então eles levantaram a voz unânimes. Lá em Tiago 4 nós temos guerras, pelejas, aqui nós temos unanimidade. A unidade do corpo de Cristo sendo expressa. Amém? Irmãos, isso é evidente, uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Vamos abrir lá em João, capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ler o versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Amém? Irmãos, a nossa unidade não é externa, não é numa uniformidade. C.S. Lewis dizia o seguinte, que uniformidade está longe de ser unidade. Você pode pegar 6 moedas, vou parafrasear aqui, né? 6 moedas de 6 reais, são iguais, ou de 1 real, né? São iguaizinhas, não são, irmãos? Mas elas não são uma, né? Você bater aqui, vai cada uma para um canto, não é? Mas elas são idênticas, mas cada uma é uma completamente separada da outra. Agora você pega, irmãos, um coração, um pulmão, vou ficar só com esses dois órgãos. Eles fazem parte de um só corpo, não é? A frequência do coração é completamente diferente da frequência do pulmão, não é mesmo, irmãos? Né? Você dá cerca de 20 movimentos respiratórios por minuto. E cerca, se você tiver calminho aí, uns 80 batimentos cardíacos por minuto. E se a gente trocar essa frequência, você morre. E se você tiver uns 80 movimentos respiratórios por minuto, irmão, você não consegue nem ficar em pé. Né? Vai morrer rapidinho, né? E se o seu coração bater 20 vezes por minuto, você também não vai conseguir levantar, porque você não vai ter pressão, você vai morrer. Estamos juntos? Né? São diferentes em suas funções, não é? As cavidades do coração estão cheias de sangue. Lindo, não é, irmãos? Eu acho o corpo uma coisa muito linda. Está cheia de sangue. Mas a cavidade do pulmão está cheia de ar. Troca para você ver. Enche seu coração de ar para ver o que acontece. E resolve encher de sangue a cavidade do seu pulmão. Para morrer afogado. Estamos juntos, irmãos? Não são uniformes em nada, né? Um órgão todo fechadinho, pesadinho. O outro expansivo. Às vezes nós estamos atrás de uniformidade. Irmãos, deixa o seu irmão na liberdade do que ele deve ser no corpo de Cristo. Tentar uniformizar os outros só vai gerar guerras e pelejas. Isso não expressa a unidade do corpo. Porque cada um na sua frequência, cada um se enchendo do que precisa se encher, mas os dois órgãos estão trabalhando para um só propósito. Estamos juntos? Assim é o corpo de Cristo. Aqui nós temos essa manifestação, né? E ele diz assim, dê-lhes a minha glória, para que sejam um. Irmãos, que glória é esta, se não o próprio Espírito Santo que nos foi dado? Né? Vamos abrir em Efésios, capítulo 4, versículo 3. Vamos receber um pouco mais de luz sobre essa unidade. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Preste atenção nesse do, não é a unidade no, é a unidade do. Né? Esse do aí é um modo no grego chamado genitivo. Ele está dizendo a quem pertence, se origina de quem. Então não é a paz do meu espírito, não, é a paz da pessoa do Espírito Santo, a unidade da pessoa do Espírito Santo. Ele está dizendo assim, essa unidade, ela é uma obra da pessoa do Espírito Santo de Deus. Guarde essa unidade do Espírito Santo, né? Pelo vínculo, amo essa palavra, vínculo, né? Vínculo, irmãos, fala daquilo que une, né? É como se fosse um gancho. Ele mantém a unidade pelo vínculo da paz. Quando nós estudamos o Pentecostes, nós hoje não vamos ver esses textos, porque não é o nosso alvo, né? Mas a palavra Pentecostes vem de 50, né? 50 dias. Ele acontece 50 dias depois da Páscoa, não é? Esse número 50. Quando a gente vai ver o número de vínculos, de ganchos que prendiam uma cortina à outra no tabernáculo, tem 50 vínculos. Por quê? Porque esta é uma figura da obra do Espírito. É Ele quem nos une. É Ele quem nos mantém em unidade. A nossa unidade é espiritual. É uma obra do Espírito. Ela não é uma coisa que nós vamos gerar, que nós vamos fazer, que nós temos que manter a força. Não, irmãos. Ela foi gerada pelo Senhor Jesus naquela cruz. E ela é manifestada, produzida pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém? Se você simplesmente deixar o Espírito te guiar, ah, irmãos, nós vamos experimentar desta unidade. Estamos juntos? Né? Vamos ler também aqui em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Meus irmãos, a comunhão do Espírito Santo. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Acharam? Uai, o meu é 14, irmãos. De vocês acaba no 13? Deve ser mudança de versão. O meu é 14. O meu 13 diz assim, todos os santos vos saúdam. Segundo aos Coríntios. Interessante. Está vendo? Até as versões mudam, mas a palavra é a mesma. Estamos juntos? A comunhão, irmãos, é do Espírito. Ele que mantém essa nossa comunhão. Quer ver outro símbolo do Pentecostes? Na festa das primícias, irmãos, o sacerdote vinha com feixes de trigo, movendo e oferecia como uma oferta movida diante do altar. Mas no dia de Pentecostes, ele fazia a massa do pão, e um pão fermentado, porque esta massa representa o corpo de Cristo, a igreja. E ele movia isso diante do altar, porque agora nós não somos mais feixes separados. Nós agora, por causa do Pentecostes, da obra do Espírito, nos tornamos um só corpo. Amém? Apenas para mencionar também, talvez uma das maiores expressões sobre a nossa comunhão, a nossa unidade como um só corpo, o Salmo 133. Ó, quão bom e quão agradável é os irmãos viverem unidos em união. É como o óleo precioso que derrama sobre a cabeça e desce pela barba de Arão. Estamos juntos, né? Esse óleo com certeza está falando como um símbolo do Espírito Santo de Deus. O Espírito que foi derramado sobre o nosso sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. E graças a Ele, irmãos, nós como um só corpo recebemos dessa unção que desce do cabeça sobre nós. Amém? né? Ele é o ungido. Eu quero falar mais uma coisa sobre esta unidade em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 18 até o 20. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém, irmãos? Nós estamos vendo aqui em Atos 4 o cumprimento desta palavra. Aqui o Senhor Jesus está nos ensinando sobre a vida de oração como igreja. E aqui em Atos 4 nós estamos vendo esta experiência acontecendo. Dois ou três reunidos em nome do Senhor Jesus, concordando. Irmãos, preste atenção. Esse concordando entre si, e quando diz eu estarei no meio deles, não está dizendo se eu e ele concordarmos em alguma coisa. Está falando eu, ele e o Senhor. Nós entramos num acordo, nós concordamos sobre este assunto. E aí nós vamos orar, porque nós estamos em concordância com o Senhor. Estamos juntos, irmãos? Agora nós precisamos ter bem restaurado no nosso meio o que de fato significa nós nos reunirmos em o nome do Senhor Jesus. E eu repito mais uma vez, irmãos, se reunir em o nome de Jesus não é uma realidade conquistada por falta de placa. Estamos juntos? Né? O Senhor Jesus não está passando aí pela rua e olhou aqui, ai, não tem placa, vou entrar lá, eles estão reunidos no meu nome. Você acha que é assim que nós vamos, né, de fato, desfrutar da presença do Senhor? Estar reunidos no nome dele é muito mais que uma forma exterior. É muito mais do que uma postura de rejeitar uma placa. Rejeitar uma placa, irmãos, é um marco importante, se feito pela motivação correta. Porque a nossa carnalidade consegue distorcer muitas coisas. Né? Se os irmãos lá da Epístola de Tiago conseguiram distorcer a vida de oração em manifestação de justiça própria, soberba, mundanismo, infidelidade, nós não podemos também pegar coisas certas e se transformar isso de expressão da nossa própria carnalidade. Então, estar reunidos em nome do Senhor fala de uma realidade, fala de um anseio por honrá-lo. Fala de um desejo de que ele seja agradado. Fala de conhecermos a mente do Senhor, a vontade do Senhor, o que o Senhor tem para este lugar. Estar reunidos em nome do Senhor significa, primeiramente, eu estou aqui porque Ele me chamou. Eu estou aqui porque Ele me convocou. Irmãos, eu não congrego aqui por conveniência. Eu não congrego aqui porque me é o lugar mais perto, mais fácil, que mais se adequa à minha personalidade, que mais se adequa aos meus gostos. Isso é religiosidade. Isso é o sistema religioso. Isso é a expressão que a gente vê lá em Tiago. São coisas por conveniência. São coisas para me agradar. Eu congrego aqui porque o Senhor me chamou. Estamos juntos, irmãos. Eu congrego aqui por causa dele. Irmãos, nós estamos honrando o Senhor com essa reunião, com com o nosso modo de nos reunir. Isso fala também disso. Nós temos mania de nos fixarmos a modos. E em vez de honrarmos o Senhor, de repente nós nos encontramos levantando monumentos aos nossos modos. A nós fazemos assim. Nós somos desse jeito. Sempre foi assim e assim vai ter que continuar, porque nós gostamos assim. Mãos, uma serpente de bronze que o Senhor mandou levantar lá no deserto. Foi o Senhor quem mandou fazer, não foi? E quem olhasse para ela seria curado. Mas aquilo foi levantado para aquela ocasião, mas na carnalidade das pessoas, eles transformaram aquela história e fizeram daquilo um poste ídolo. Vamos juntos? Às vezes eu acho que nós pegamos muitas coisas santas que o Senhor levantou para tempos apropriados, nós temos tornado ela em postes ídolos no nosso meio. Nós precisamos nos perguntar diante do Senhor, isto está te honrando? É isso que o Senhor quer? Mas como você se prepara para a reunião? Porque, irmãos, onde estão dois ou três reunidos concordando entre si, não há lugar para passividade nessa reunião. Não há lugar para alguém chegar e dizer assim, vamos ver o que vou receber lá. Existem pessoas ativas, que elas querem saber o que o Senhor deseja, porque eu preciso responder a Ele. Nós estamos respondendo ao Senhor? É uma revelação viva da pessoa de Jesus Cristo. A presença dEle entre nós. Mãos, nós precisamos ter uma sensibilidade muito clara da presença de Deus em nosso meio. Mãos, nós devemos clamar muito porque nós somos o povo que mais precisa saber. Se nós estamos aqui nessa realidade, ou se a nossa realidade é que Ele está à porta e bate, procurando alguém que o deixe entrar na sua própria casa. Estamos juntos, irmãos? Sabe, essa reunião aqui em Atos 4 é uma reunião muito clara de pessoas que estavam unânimes em concordância com o Senhor Jesus. Ele estava sendo honrado naquele momento. Mãos, vamos ver se a gente consegue a tempo olhar os detalhes dessa oração em misericórdia. Olha como eles começam a oração. Eles levantam a sua voz, disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Mãos, a oração não começa com eu quero. Eles não começam chorando seus sentimentos. Mãos, lembra? Esses irmãos acabaram de sair da prisão. Eles acabaram de ser ameaçados. Eles não estão chorando e dizendo, eu fiz tudo certo, mas deu tudo errado para mim. O que é que eu fiz de errado? Por que eu, Deus? Não. Eles não começam perguntando, onde está o Senhor? Eu fui preso, eu fui ameaçado. Não, eles começam com uma declaração muito clara. Senhor. Vamos essa palavra no início dessa oração. Numa circunstância dessa, eles estão dizendo bem claramente, nós temos uma revelação clara de que o Senhor está sentado no trono. De que Tu és o soberano. Não tem nada aqui acontecendo fora da Tua vontade. Não existe uma pessoa sequer que esteja fora do Teu domínio. Se querem Te obedecer ou Te desobedecer, problema deles, mas a minha vida está em Tuas mãos e o Senhor não erra.
Estamos juntos, irmãos. A oração deles é fruto de uma revelação viva do Senhor Jesus Cristo. Eles sabem diante de quem eles estão. Eles sabem quem é o Deus deles. Então aqui, versículo 25 e 26, eles estão recitando o Salmo 2. Irmãos, essa oração não é fruto dos meus sentimentos, de como eu estou me sentindo nessa circunstância. Tem gente que acha que a oração é isso. Eu vou dizer como eu estou me sentindo para Deus. Diga, faz parte. Mas essa não é o alvo da oração. Essa oração é fruto de meditação na palavra de Deus. Irmãos, tem dois elementos muito claros nessa oração. Eles contemplaram o Senhor. Contemplaram o Senhor naquela circunstância. Eles meditaram na palavra. E esse meditar fala de ler a palavra junto com a pessoa do Espírito. O Espírito foi abrindo a palavra para eles. E quem eles enxergam na palavra? Cristo. É? Depois que eles terminam de recitar o Salmo 2, o que eles dizem no versículo 27? Verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste. Estamos juntos, irmãos? Ele viu, eles enxergaram Cristo naquela situação, na palavra de Deus. Ai, irmãos, quantas vezes a nossa oração é fruto de nós mesmos, do nosso sentimento, da nossa vontade, dos nossos prazeres, nosso orgulho ferido. Mas aqui, uma oração guiada pelo Espírito, ela é fruto de uma revelação viva da pessoa de Jesus Cristo. Estamos juntos, irmãos. É isso que o Espírito nos faz. Ele nos revela o Filho. E ele glorifica o Filho. Como eu disse, isso não é um conceito, é uma realidade. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós queremos muita revelação aqui na reunião. Mas da hora dos nossos problemas, no nosso casamento, na nossa família, com os nossos filhos, no nosso trabalho, na nossa escola, nós não respondemos a essa revelação. Nós não buscamos sabedoria de Deus, como eu vou aplicar esse Senhor Jesus Cristo em cada uma das minhas circunstâncias, em cada um dos meus problemas. Nós queremos responder nas circunstâncias de acordo com o que nos convém, de acordo com os nossos desejos e prazeres. Está me entendendo o que é diferente, irmãos? A ideia de religiosa, de ouvir de Cristo em uma reunião e trazer ela para as circunstâncias, trazer ela para o lugar do seu problema. Irmãos, eles passaram por um problema aqui, um problemão. Mas eles viram Cristo naquela situação. Eles viram, sabe por que nós fomos presos? Não tem nada a ver com nós. É Cristo. Cristo está sendo expresso por nós. Cristo está continuando o seu ministério através da nossa vida. Está funcionando, deu certo. Porque se Jesus tivesse aqui, exatamente isso que teria acontecido. Ele está vivo mesmo e continua se expressando. Eles não oram para que o Senhor mude as circunstâncias. Eles oram para que o Senhor haja neles, dá-nos ousadia. Escuta aqui, meu irmão. Escuta aqui, minha irmã. Preste bastante atenção, porque este é um sério motivo de derrota na nossa vida de oração. Irmãos, para mudar circunstâncias, nós somos capazes de chorar, jejuar, orar, puxar os cabelos, virar para um lado, para o outro, fazer vigília, perder noite, porque nós estamos com o coração em que Deus mude circunstâncias, mude coisas. Mas sabe, irmão, se você tiver essa mesma disposição para que Deus te transforme, Ah, aí você será vitorioso com Deus. Que a mão dele molde você. Se você falar para o Senhor: Senhor, não sei, talvez eu perca o meu casamento, mas eu não posso perder ao Senhor. Se você parar de achar culpado, estou perdendo, é por culpa dela, é por culpa dele, é por causa do meu passado, é o pai que eu tive, é a família que eu tive, ou o pai que eu não tive. E você olhar: Senhor, eu estou perdendo tudo por causa de quem eu sou. É porque eu não sou transformado, é porque eu não vi a tua glória. É porque eu estou cheio de conceitos, mas carente de realidade espiritual. Eu tenho soberba de entender tantas coisas. Mas sabe, Senhor, a verdade é que muitas coisas das quais eu falo, eu nunca provei. E a comprovação disso está no tipo de vida que eu vivo. E na forma em que eu desenvolvo os meus relacionamentos, na qualidade do meu casamento. A minha ausência de comunhão com os meus irmãos, a minha facilidade de brigar e dificuldade de andar em unidade. Então, me pega pela mão e me transforma. Mas eu não posso ficar do mesmo jeito. Meu clamor, Senhor, não é: muda minha esposa, muda meu marido, muda meu filho, muda a circunstância. Meu clamor é: me muda, me transforma. Irmãos, eles não oram o problema, aqui em Atos 4. Eles oram a promessa e o propósito. Eles não oram a própria vontade. Eles não oram o conforto. Ah, Senhor, termina aí. Eles estão ameaçando: fecha a boca desse povo. Não, Senhor, o cumprimento da sua palavra. Não são eles interpretando a palavra. Vocês enxergam isso, irmãos? A palavra está interpretando a vida deles. Deixa a palavra de Deus interpretar a sua vida, as suas circunstâncias. Eles oram: se cumpra o teu propósito, está difícil. Então, Senhor, nos dá mais ousadia. Estende a tua mão. Manifesta-te mais no nosso meio. Torna cada vez mais evidente a tua presença. Estamos juntos, irmãos. Então aquele lugar tremeu. Eu quero que você abra para terminarmos em Apocalipse, capítulo 8, versículo 3. Aqui é sobre o início das sete trombetas, e o que marca o início das sete trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Amém? Sabe, irmãos, esse tremor de terra que teve naquele lugar é um sinal de uma oração que estava de acordo com o trono de Deus. Esses versículos, irmãos, demonstram os céus e a terra unidos em governo. Estamos juntos? Né? É mais uma vez uma confirmação daquilo que vemos em Mateus 18. É uma expressão deles ligando e desligando na terra. Né? E isso sendo feito nos céus. Orações que movem os céus. Eu gostaria de ter trazido esse vídeo hoje aqui. Na verdade, eu não sei se ele está disponível na internet. Mas existe um grupo missionário e eles estavam pregando para uma tribo na Nova Zelândia. É um grupo missionário que eu gosto muito deles. Eles têm um trabalho, de fato, muito bíblico. E eles, trabalhando naquela tribo, estavam ensinando essa oração aqui do capítulo 4 de Atos. Mas foi uma coisa muito interessante, porque quando ele falou aqui desse terremoto e estava ensinando, de fato, eles passaram por um terremoto, né? Os missionários assustaram com o terremoto, correram de medo, mas a tribo que tinha acabado de ouvir aquela revelação viva e fresca começou a pular e a adorar a Deus e dar glória a Deus, porque eles entenderam que aquele terremoto era Deus te dizendo: eu estou honrado, eu me agrado disto, a minha vontade está sendo feita. E eles ficaram cheios do Espírito. Irmãos, eu me emocionei tanto quando vi esse vídeo, né? É tão lindo aqui. Sabe, irmãos, nós precisamos ser assim. Saber quando estamos agradando o Senhor. Saber quando as nossas orações são guiadas pelo Espírito. O Senhor nos abençoe. Feche os seus olhos. Pai, eu te louvo, eu te agradeço. Eu te glorifico pela tua presença no nosso meio. O Senhor torna cada dia evidente que o Senhor está no meio de nós. Senhor, eu não aceito nos reunirmos sem percebermos a tua presença. Eu não aceito nos reunirmos, Pai, sem de fato estarmos conscientes de que estamos aqui no teu nome. Senhor, em o nome de Jesus, nós nos reunimos com um propósito, de que o Senhor seja agradado, glorificado, que as tuas demandas sejam cumpridas. Pai, em o nome de Jesus, que nós possamos, de fato, nos colocar diante do Senhor para isso. Nós não queremos que a tua centralidade seja apenas uma frase no nosso meio. Nós queremos as evidências, Senhor, no nosso meio, de que de fato temos nos reunido em teu nome. Glorifica o teu nome, fala conosco, transforma-nos, Pai, confronta-nos, leva-nos ao arrependimento, faz o que precisa, mas de fato deixa-nos entrar, Senhor, na realidade da tua casa, na realidade da tua glória, da obra do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.